النون جوابي جاوز المانيون ابهم وسفافا
Il vicario di Cristo è Angelo Roncalli, che ha scelto il nome di Giovanni XXIII.
A notícia correu o mundo e nesse dia 28 de outubro de 1958 havia um jovem sacerdote português na Praça de São Pedro.
Quando dizem o Habemus Papam Cardinalem Roncalli, Roncalli, de Veneza, o padre de Veneza, tal. Um silêncio na praça. Ninguém falava dele.
Dom Aurílio de Gouveia, hoje arcebispo emérito de Évora, nessa época estudava na Universidade Gregoriana e durante os dias do conclave ia com os seus colegas do Colégio Português para a Praça de São Pedro, à espera do fumo branco. Mas a emoção tinha começado algumas semanas antes.
Fui para Roma o ano antes. Eu fui em 1957.
Ainda era Pio XII.
Pio XII, que foi o Papa da minha juventude. E quando ele morreu, toda a gente dizia... Um pouco como o Papa João Paulo II. O que é que vai ser? Quem é que vem?
Naquela fase também havia aquelas especulações que hoje há, aqueles mexericos, os papábiles, isso tudo?
Vi uma fase. Nós íamos para a Praça São Pedro. Aqui era um espetáculo todos os dias, de manhã e à tarde, com os meus colegas portugueses, todos com aquelas nossas vestes, com as faixas por segundo o colégio, com os nossos barretes. Aqui era uma coisa linda. Nós conversávamos, comprávamos a imprensa internacional. E esse mexerico vinham todos lá. É curioso, não aparecia a figura do cardeal Roncalli. Apareciam outros. Depois, o fumo branco, quem é que não é, que demorou um certo tempo. Mas quem será? Quem será? Até que o Papa aparece na loja. Aparece gordinho, baixinho, com as mãos assim um pouco levantadas e tal. Não fiz grande escuso.
O Papa recém-eleito, de pé, na loja, a famosa varanda da fachada principal da Basílica, não fez grandes discursos, mas preparava-se para dar a primeira benção enquanto sucessor de Pedro. E foi então que o jovem padre Maurílio fez um voto muito especial.
Quando o Papa ia dar a benção, eu recordo-me disto, é um testemunho pessoal. Ajoelhei-me e, a receber a benção, disse, vou fazer uma profissão de fé. Este é o Papa, o sucessor de Pedro. Comecei a amar aquele Papa.
O entusiasmo com o novo Papa não foi só em Roma. Também em Lisboa, esse momento foi vivido com emoção.
O Habemus Papa foi um momento de grande alegria, porque havia o choque do Pio XII e vimos aquele Papa, João XXIII, que vinha de Veneza, creio eu, e que foi anúncio em muitas partes do mundo, mas não esperávamos que ele fosse o colosso que veio a afirmar-se.
Maria Cândida Arruela tinha então pouco mais de 40 anos. Com a morte de Pio XII, muitos se interrogavam como seria o novo Papa.
Morreu o Pio XII, havia uma expectativa muito grande, e quando apareceu o João XXIII, pareceu que era uma pessoa já de idade e que seria um Papa de transição. E, de repente... aparece-nos um João XXIII cheio de vigor.
Um vigor que em Roma o jovem padre Maurílio testemunhou com os seus próprios olhos poucos dias depois, no dia da coroação, a 2 de novembro de 1958.
Teve uma felicidade muito grande. Um dos cardeais que elegeram o Papa, João XXIII, português, ou seja, e o cardeal Dom Teodósio de Gouveia, que era natural da Madeira, era o arcebispo Lourenço Marques e foi o primeiro cardeal missionário. Humilde, simples... E não sei porquê, disse, olha, gostava que o senhor fosse como meu secretário à coroação do Papa João XXIII. Foi para a sala, onde estavam os cardeais todos, 40 e tal. E eu disse, vou beijar o anel de cada um deles. E andei, um por um, lá beijei o anel de todos. Depois viemos para baixo.
Eles estavam nessa sala para se paramentar.
Depois desceram a escadaria, viemos para dentro do Vaticano. No Vaticano era muito interessante, que estava muito apinhado.
No Vaticano, quer dizer, na Basílica?
Na Basílica de São Pedro. Os cardeais acompanhavam, é uma cerimónia muito complexa, o novo Papa, e a várias capelas aqui e ali, já não lembro todas, e só o Papa com os cardeais e os secretários. O resto, os embaixadores, bispos, estava tudo lá, à volta do altar da confissão, e nós andar aqui e ali, éramos privilegiados. Foi uma felicidade, eu tive esta oportunidade, foi uma coisa... Aconteceu.
Entretanto, em Lisboa, Maria Cândida pôs-se a ler o que havia sobre o novo Papa e sobre a sua experiência como núncio apostólico ao serviço da Santa Sé na Bulgária, Grécia, Turquia e França e depois como arcebispo de Veneza.
Li algumas coisas sobre as suas viagens nos vários países como núncio e, portanto, essa ligação despertou-me curiosidade e interesse que um Papa já de uma certa idade o que seria na igreja. E brevemente se viu que era um homem invulgar, de tenacidade, de querer mais luz na igreja. Ele queria tirar a poeira da igreja. Ele sentiu durante aquele percurso da sua vida como bispo que a igreja estava cheia de nevoeiros e que era preciso clarificar o Cristo vivo na igreja. E, portanto, essa proclamação do concílio, que com certeza lhe germinou na alma, muito depois, logo a seguir à sua eleição, foi um ato muito vindo do Espírito Santo para que essa igreja fosse a luz de Deus, não é?
Maria Cândida, sempre muito empenhada na vida da igreja, recorda como foi aquele anúncio revolucionário de João 23.
Na altura já trabalhava na formação de gente nova, como auxiliar do apostolado. Tinha trabalhado muito como noelista, em férias missionárias, em campos de férias, na catequese, nos primeiros grupos de catequese organizados a nível diocesano.
Portanto, nessa altura acompanhava a vida da igreja e quando soube deste, como disse, impulso do Espírito Santo que levou João 23 a proclamar o concílio, o que é que sentiu pessoalmente?
Senti que ia romper algo na igreja, com uma flecha que lhe rompia o tempo. Uma inspiração, algo de novo na sua essência.
Mas, de certo modo, considerando uma continuidade.
Sim, a essência ficava a mesma, mas a poeira desaparecia. E era essa poeira que assombrava a igreja. A igreja é Jesus Cristo. Nem sequer são os documentos. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo é vivo e atua continuamente. Mas nós, homens, nós, igreja mesmo, estávamos a deixar que a poeira se acumulasse.
O impacto daquele anúncio um ano depois da eleição foi vivido com entusiasmo também pelos jovens padres portugueses em Roma.
O anúncio do concílio, lembro-me fosse hoje, foi um domingo, é o dia 25 de janeiro, o Papa tinha ido celebrar a São Paulo Extramuros. Eu vi pela rádio. O Papa diz com aquela simplicidade dele, bom, eu gostaria de fazer três coisas. Primeiro, um sínodo romano. Depois, revisão do código. E depois, convocar um concílio ecuménico. Isto foi o máximo. No colégio delirámos. Nós estávamos a estudar os concílios, lembram, na teologia, um por um, as declarações do concílio tal, do concílio de Niceia, do concílio tal, do concílio de Trento. Vamos assistir a um concílio ecuménico. Foi uma coisa. Isso foi o grande anúncio. Isto, muito sentido para os alunos. Foi uma coisa espantosa.
O anúncio do concílio veio confirmar os ares de novidade que nessa altura pairavam nas faculdades de teologia.
Já senti a necessidade de uma reforma. Eu tive a graça de estudar numa época, mestres, grandes teólogos, já nos falavam da teologia de uma forma atualizada, de maneira que muitas coisas, o concílio trouxe muitas novidades, mas quem estudou na vigília do concílio, na Gregoriana, já tinha muitos elementos. A teologia que eu estudei em Roma era uma teologia já conciliada, digamos assim.
Portanto, já parava no ar, nessa altura, de certo modo, uns ares de novidade.
Novidade.
A abertura solene do Concílio Vaticano II aconteceu no dia 11 de outubro de 1962, com largas centenas de bispos, cardeais e peritos do mundo inteiro. Em clima de festa, nessa mesma noite, meio milhão de fiéis juntou-se na Praça de São Pedro, no meio de cânticos e aclamações, na esperança de que João 23 viesse à janela, o que realmente aconteceu.
Cari figlioli, sento le vostre voci.
Queridos filhinhos, ouço as vossas vozes. É a minha voz e uma só, mas faz ecoar a voz do mundo inteiro.
Qui tutto il mondo è rappresentato.
Aqui está representado todo o mundo e pode dizer-se que até a Lua marcou presença esta noite. Observem-na lá em cima a olhar para este espetáculo. Quando voltarem para casa a encontrar os vossos filhos, façam uma festinha. Digam-lhes que é da parte do Papa. Talvez encontrem algumas lágrimas para enxugar. Digam-lhes uma palavra que o Papa está connosco, especialmente nas horas de tristeza e amargura.
O à vontade de João 23 revela um novo estilo de pontificado, até ali pouco habitual nos Papas anteriores.
O João 23 saiu logo do Vaticano, fez logo coisas um pouco inesperadas para a época, não é? E, portanto, houve uma acentuação, uma imanência que saía dele, que nos ajudou a acreditar que algo de novo rompia na história. Essa espécie de normalidade de vida de que saía e ia à procura deste ou daquele, quando o procuravam ele estava na rua e ninguém sabia, isso tudo foi mostrar que a vida de um Papa devia ser a vida de um pastor. E ele começou já a mostrar que a viragem do tempo se estava a dar, não é?
A saída do Vaticano foi um passo importantíssimo. Quando a gente pensa que desde 1870 os papas não saíram do Vaticano, estavam ali prisioneiros no Vaticano, depois da perda do Estado Pontifício. O Papa João XXIII disse: eu vou visitar o Hospital Bambino de Jesus. As criancinhas, e foi lá, foi um passo gigante. Depois a outra, o que foi mesmo marcante, foi a prisão Regina Shelley, a prisão de Roma. Eu quase diria, foi uma visita profética. O Papa entrou, era um homem muito humilde, muito simples. Via-se na televisão os presos completamente rendidos. E o Papa começou a dizer: bem, olha, eu sou vosso irmão. Os presos choravam diante dele e ele... Foi uma coisa espetacular.
Eccoci qua. Son venuto.
Ora cá estamos, vim e já me viram. Fixei os olhos nos vossos olhos e o meu coração junto do vosso. Estejam certos de que este encontro ficará marcado no mais profundo da minha alma. E no início do primeiro ano daquilo a que chamam o meu pontificado, tenho o prazer de o viver como obra de misericórdia. Depois destas palavras, dou-vos uma bênção, que é também o sinal, o símbolo daquilo que o Senhor nos deu através do seu sacramento de amor, e gostaria que fosse um encorajamento para todos.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Poi la preghiera che vi faccio, l'ultima.
Agora faço-vos um último pedido. Na primeira carta que escreverem para casa, deem a notícia que o Papa veio até vós e que vos promete, quando rezar o terço e celebrar missa, fazer uma especial intenção por cada um de vós, pelas vossas mulheres, pelas vossas irmãs.
É o primeiro grande discurso totalmente improvisado feito por um Papa. A partir daí, João XXIII não deixou de surpreender.
Acontece que numa audiência em que eu fui, porque tinha participado num curso com algum grupo de padres, e fomos para a audiência com o Papa. Parece que apareceu gente a mais para a audiência, e então tiveram que meter numa segunda sala. Eu estava na segunda sala. O Papa foi primeiro à outra sala, e nós aguardávamos na sala seguinte. Onde, ao momento, aparece o Papa na nossa sala, e andava assim, rápido. E o Papa entrou, sorridente, assim, a assinar e tal. Aproximou-se lá do estrado onde ele ia falar. Começa assim.
Mas sem discurso, ou improvisado.
Improvisado. E diz assim: bom, eu não sei se ouviram o que eu disse aí na outra sala. Se ouviram, eu tenho que fazer outro discurso. Se não ouviram, vou repetir o que eu disse ali dentro. Está vendo? Com gente, todo mundo. Mas depois disto, com uma naturalidade, diz assim: bom, sabem que o Papa é o sucessor do Simão Pedro, que era o pescador da Galileia. E falou do Ministério Petrino, como quem dava uma aula de catequese a crianças. Isto é a imagem que eu tenho numa audiência de João XXIII.
Entretanto, o padre Maurílio de Gouveia regressa à Madeira e segue com avidez os trabalhos do Concílio Vaticano II.
Quando chegou ao Funchal, foi para o seminário, o vice-reitor do seminário do Funchal e professor de teologia dogmática e teologia pastoral. E então, a partir desse momento, segui. Nós tínhamos o Observatório Romano, a edição italiana, recebíamos por avião todos os dias, que era uma loucura para ler tudo aquilo, as declarações de cada um dos cardeais, cada um. Era uma coisa dos bispos, não é? Foi muito interessante.
E assim prosseguem os trabalhos do concílio, mas João XXIII, gravemente doente, acaba por morrer a 3 de junho de 1963.
Eu lembro muito bem, estava na Madeira, foi em 1963. Essa noite houve uma transmissão, quem foi a Rádio Vaticana? para todo o mundo, muito interessante, impressionante. Eu, como vi, era feita uma transmissão muito de sentido, o Papa está na agonia, o Papa diz aquela frase, e o Papa está a sofrer e tal, depois no mundo todo, entrevistavam pessoas aqui e ali, e o Papa nessa altura era o Papa Bono, o Papa Bom, mas o Papa tinha uma simpatia em todo o mundo. Foi, para mim, uma coisa que me marcou muito, fiquei muito comovido.
O Papa Bom tinha conquistado o coração de todos, talvez por isso a sua morte tenha sido tão marcante.
Quando foi a morte dele, havia notícias diárias e contínuas na televisão sobre a saúde dele, porque realmente todo o mundo ficou debruçado sobre aquela vida, aqueles momentos difíceis da vida dele, da morte dele. Ele acho que disse, era preciso uma vítima e a vítima está aqui, ofereço-me a Deus.
E João 23 deixa uma herança tão marcante que Cândida, hoje com 92 anos de idade, ainda recorda essa época com paixão.
Foi um clarão. O Vaticano II foi um clarão dado a toda a gente e responsabilizando mais aqueles que já tinham talvez uma primícia do assunto.
Mas a senhora já era, participava ativamente como mulher leiga antes do Concílio Vaticano II. Sim. Então o que é que mudou?
Mudou uma visão muito mais clara do que a Igreja. Isso mudou. A visão mesmo da Igreja Constitutiva, Papa e Bispo, e os leigos a integrarem-se profundamente. Portanto, isso foi muito mais clarificado. E talvez alguma coisa latente que já estivesse, mas foi clarificado e deu força para caminhar, não é?
Olha, e certas confusões que seguiram na fase de aplicação?
Isso. As confusões foram algumas das maiores. Era conforme os sítios onde estávamos, e os locais, e as hierarquias, tudo foi um pouco abanado, não é? E muitos escorregaram, outros ainda se equilibraram, e outros avançaram imenso. Mas isso deu um grande abanão. Isso deu. Eu tenho pena que essa fase tenha existido, sobretudo, pensar, não digo os nomes, pessoas de muita estima e de consideração, muito novos nessa altura, mais novos que eu, mas que tropeçaram. Mas, enfim, são fases, verdades tão fortes que muita gente não as entendeu pelo fundo e ficou um pouco à superfície, o que fez com que houvesse essa derrapagem, não sei explicar bem como, mas foi como se fosse um terremoto. Mas a força de Deus foi mais forte. É, no fundo, é a vida.
A força de Deus protagonizada na vida de João 23, que agora sobe aos altares e de cuja canonização se esperam muitos frutos.
O João 23 nem precisou dos milagres. O João 23 é um milagre em si mesmo. E, portanto, este Papa entendeu, e muito bem, que ele deveria ser canonizado na mesma altura do João Paulo II. E isso é uma alegria para a Igreja. E espero que dê frutos, não é? Ainda hoje pedi ao João 23, agora para esta nossa conversa, eu tive uma conversinha com o João 23, que espero que ele me tenha atendido.
E agora para a geração mais nova, uma vez que a canonização significa que depois é uma devoção universal para a Igreja inteira, qual é a atualidade, na sua perspectiva, de João 23?
Quer dizer, a atualidade não sei, porque eu com 92 anos também já não estou tão próximo da gente nova, mas eu acho que se devia difundir frescuras de frases dele muito cintilantes na altura. Tudo isso, se viesse outra vez ao lume, ajudava, porque é uma figura atraente. Acho que isso tudo devia ser avivado, porque não se chega a fazer uma canonização. É preciso que ela seja acompanhada da vida próxima do Papa que se canoniza.